passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Nós te bendizemos, Senhor, por mais essa noite que tu nos concede, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na nossa querida Rádio Melodia, cultuando, adorando e bendizendo ao teu nome. Muito obrigado por esse espaço que se abre já há décadas, ó Deus, desse mesmo horário, onde irmãos e irmãs, amigos e amigas, de diferentes igrejas evangélicas, outros ainda que nem são evangélicos, mas que são também nossos irmãos, que neste momento se unem para cultuar, para adorar o teu nome e para ouvir a tua palavra. Abençoa o pastor Eliel do Carmo, abençoa o deputado Fábio Silva na direção deste culto, que os louvores subam ao trono da tua graça, que o nosso clamor seja ouvido pelo Senhor e que a tua palavra venha com o martelo esmiuçando a penha e que o teu nome seja glorificado nesta noite. Salva as almas, liberta os oprimidos, cura os enfermos e faz milagres entre nós esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Que o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: Sá, Senhor.
Comunidade Evangélica de Nilópolis, Deus sara esta nação. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos meditar nesta noite no Salmo 73, verso 28.
Pois é, gente, olha, deixa eu trazer aqui com muita alegria nesta noite, aqui no nosso Cristo em Casa, ele que também faz parte da Igreja Cristo em Casa e tem uma informação, tem algo muito importante para falar para todos nós. Que alegria poder receber aqui no nosso Cristo em Casa meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Tudo bem, meu pastor? Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos do coração, você nos conhece, estamos juntos, né, já há muitos anos, estamos pregando o Evangelho, estamos orando, intercedendo, caminhando. E agora surgiu na Igreja Cristo em Casa um desejo ardente de fazer missão. Nós já fazemos missão. O que nós fazemos aqui na Igreja Cristo em Casa é uma das maiores obras missionárias e evangelísticas que existe. E nós queremos expandir isso, porque nós estamos apenas em algumas cidades do Brasil e nós queremos expandir para todos os cantos do nosso país essa missão. E nós não queremos fazer isso sozinho e nem vamos conseguir fazer sozinho. Nós precisamos da sua ajuda. E eu falo isso com todo carinho, porque você conhece a nossa idoneidade. Eu conheço a idoneidade da diretoria da Igreja Cristo em Casa. A Igreja Cristo em Casa, ela é uma instituição séria, ela é registrada, tem CNPJ, tem estatuto, tem conselho, tem diretoria. E nós queremos chamar você a integrar esse novo projeto da Igreja Cristo em Casa, que é um projeto missionário, um projeto evangelístico. Aquilo que eu não posso fazer, a Igreja Cristo em Casa faz. O lugar onde eu não posso ir, a Igreja Cristo em Casa faz. Então, as suas orações nós já temos. E graças a Deus pelas orações. Sem oração, a gente não conseguiria nada. Mas agora nós estamos precisando da sua ajuda financeira. Para quê? Para melhorar equipamentos de longo alcance, para que possamos exatamente cobrir todo o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Nós queremos entrar com a Igreja Cristo em Casa, porque a Igreja Cristo em Casa é uma bênção. Ela é uma bênção para mim, é uma bênção para você. E agora nós queremos chamar você a participar desse grande projeto missionário. Gente, é uma oportunidade única de nós fazermos missão em todo o nosso país. A Igreja Cristo em Casa, ela tem um Pix. Anota aí, por gentileza. É o 21, que é o código de área, 99-727-0097. E deixa eu te dar um alerta. Às vezes tem pessoas com limitação de Pix noturno. Se você tiver com alguma limitação, você passa isso em horário bancário, em horário comercial. Eu vou repetir aqui o número, era 21-99-727-0097. Venham, integre essa grande obra missionária. Vamos nos unir. Nós precisamos de unidade. O mundo está se unindo para tantas coisas e o povo de Deus pode se unir. Você com a sua oferta, uma oferta especial para esse projeto. Nós podemos fazer uma grande obra missionária, uma grande arrancada evangelística para todos os cantos do país. Aquele lugar que eu não vou nunca, nunca irei lá. Como é que eu vou? Como é que nós vamos? Mas eu posso ir orando, contribuindo e fazendo a nossa parte. Então, humildemente, peço a você, eu conheço a idoneidade da diretoria da Igreja Cristo em Casa, vocês me conhecem, sabem do nosso trabalho, sabem que nós somos gente séria, que nós não vamos brincar e que todos os valores serão usados exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pelo rádio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e contamos com essa visão missionária.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, aí através da sua oferta, da sua semente no reino de Deus. E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Fábio, é uma alegria muito grande, é um privilégio enorme poder abraçar e parabenizar e festejar junto com os nossos aniversariantes de hoje. Desejamos toda sorte de bênçãos, tudo de lindo para você. Davi da Silva Santos troca de idade, Jonatas Oliveira da Silva também, Cleiton da Silva Ferreira fazendo aniversário, Alonso da Silva, Antônio Fontes Filho, Ana Paula de Andrade, Paulo Sérgio Garcia Santana, Carlos Eduardo Marins, Pâmela de Melo Lemos e Rose Freitas Barreto. A próxima canção é pra você, é em sua homenagem. Parabéns.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Pelos detalhes da tua história. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu foi livramento. agradecerá. Pelos detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não. Qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Fábio Silva, os nomes para os pedidos de oração já chegaram aqui, estão em minhas mãos. Eu vou ler alguns nomes, mas tem muita gente que nesse momento necessita das nossas orações. Vamos unir a nossa fé. Vamos clamar ao Todo-Poderoso. Hoje quem estará orando ao Senhor por você e com você é o pastor Dalvi Gualberto. O Jurandir pede oração por toda a sua família, Rosalina Silva Soares de Cabo Frio, Daniele de Rio Bonito, vamos orar por Crenilza Vieira de Araruama, Adriele Cristina de São Gonçalo, Aldaci de Itaguaí, Ana Paula e toda a família, Solange e família, e Jocilene, que pede oração pela família, em especial pela cura, recuperação e livramento do esposo Cláudio, que está com uma doença muito grave, e só por um milagre ele poderá ser curado. Estaremos orando neste momento.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, nós nos aproximamos da tua presença para orar por esses milhares e milhares de pedidos de oração que nos chegam aqui na nossa Rádio Melodia todos os dias. São vidas necessitadas, são vidas carentes, são vidas que podemos dizer desesperadas. Desesperadas porque muitas delas não tem mais esperança, não sabem o que fazer, não sabem como sair desta situação, não sabem como solucionar este problema, mas tu és a cura, tu és o escape, tu és a libertação, tu és a solução, tu és a porta, Senhor, e a porta que tu abres, ninguém fecha, e a que tu fechas, ninguém abre. Portanto, nós oramos a fim de que tu estejas trabalhando, ó Deus, em cada uma dessas famílias, em cada uma dessas vidas, dando vitória aos teus filhos, neutralizando as obras do inimigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação. Derrama a tua glória sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Ó Deus, move as águas e glorifica o teu nome nestas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Dalvi Gualberto.
Meus queridos irmãos e amigos, pastor Eliel do Carmo, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos e irmãs que juntos aqui cultuamos ao Senhor no culto da Igreja Cristo em Casa. Esta igreja que se reúne todos os dias, neste mesmo horário, para juntos louvarmos ao Senhor, clamarmos ao seu nome e também sermos edificados pela sua palavra. Como nós já mencionamos anteriormente, nós vamos meditar esta noite no Salmos 73, o verso 28, onde o salmista diz assim: "Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus." Eu quero nesta noite meditar com você sobre encontros com Deus? Quando é que nós precisamos de um encontro com Deus? A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, é um livro que registra muitos encontros. Porém, nenhum encontro é tão revolucionário e importante como um encontro do homem com Deus. É impossível alguém que tenha tido, de fato, um verdadeiro encontro com Deus sair desse encontro sem marcas profundas em sua alma. Sair desse encontro sem uma mudança na sua vida. E é sobre estas verdades que eu quero pensar com você esta noite. E para pensar na importância e na relevância do encontro com Deus, eu quero destacar três verdades que são fundamentais para todos nós. A primeira delas é que todo o encontro com Deus é precedido de crises. Todo encontro com Deus é precedido de crises. Enganam-se aqueles que pensam que as crises significam o fim da linha. Enganam-se aqueles que pensam que crises são negativas, são destrutivas, são deletérias. Não. Depende do significado que eu dou a elas. Depende do que eu farei com elas. Depende do direcionamento que eu darei às crises que se me aparecem. Crises, muitas vezes, podem significar uma transformação radical nas nossas vidas, que nos levará a uma trajetória de vitória. Quem sabe você está me ouvindo aqui esta noite, está em meio a um furacão, está em meio ao que você mesmo está considerando como a pior crise da sua vida, como a maior crise da sua história. Está tendencioso a pensar que acabou, que é o fim da linha, que não tem mais solução para você. Engano seu. Deus pode utilizar essa crise para escrever uma nova história para você. E quando eu uso o termo uma nova história para você, entenda que é uma nova história para você. Mas para Deus não. Deus não está na história. Deus está acima da história. Então a história pode ser nova para você, mas para Deus é a mesma história. Só que no meio dessa trajetória, ele já saberia dessa crise. No meio dessa trajetória, ele já sabia dessa crise. Ele já sabia que você enfrentaria esta situação contraditória. E ele já tinha planejado entrar contigo nessa crise, entrar contigo nessa situação aparentemente negativa, mas ele já planejou uma vida de vitória, uma trajetória de vitória para você. Quando eu olho para as escrituras, eu vou encontrar nas escrituras exemplos de Deus intervindo em graves crises da vida e mudando a trajetória de pessoas, mesmo em meio a grandes crises. Por exemplo, eu olho a vida de Jacó, né? Jacó, ele enganou seu irmão Esaú e a partir dali teve que andar errante, teve que andar fugitivo pela vida. E chega um determinado momento que Jacó desiste de andar errante e fugitivo e ele faz atravessar o val de Jaboque as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens, e ele fica do lado de cá do val de Jaboque, sozinho, numa crise terrível, lutando com o anjo do Senhor. Então, a crise que Jacó passou não foi para destruí-lo, foi para mudar a sua vida. Então essa é a primeira verdade. Todo encontro com Deus é precedido de crise. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Observe que Isaías teve uma perda, a pior perda da sua vida. Uzias, pelo que a história nos mostra, é um primo de Isaías. Isaías frequentava os palácios de Israel. Isaías tinha todo um contexto familiar, de conforto, e de repente isso foi sulpiado, tirado dele. Mas foi aquela crise que levou Isaías a uma mudança na sua história. Eu estou me lembrando aqui de Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de três dentes em sua mão, e enfiava na caldeira ou na panela ou no caldeirão e a marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. E versículo 17: e era grande o pecado destes moços perante o Senhor. Versículo 22: era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Observe o contexto, o cenário que precedeu o encontro de Deus com Samuel. A julgar por este cenário aqui, a história estava terminada, a história estava concluída, não tinha mais saída. Se os próprios filhos dos sacerdotes, do sacerdote, estavam em tamanha iniquidade, o que, que se poderia fazer? Crise instalada. Só que foi no meio dessa crise que Deus teve um encontro com Samuel. Eu citei estes exemplos de Jacó, que estava numa grande crise, fugindo do seu irmão Esaú. Isaías, que estava numa grande crise pela perda do seu primo Uzias. Samuel, que estava em meio a uma grande crise pela iniquidade instalada em Israel, cometida pelos filhos de Eli. para mostrar a você que as crises não são sinônimos de derrota, mas são oportunidades de uma virada. Foi em meio a estas crises que Deus teve um encontro com estes personagens. Eu já quero antecipar essa palavra a você, que está me ouvindo esta noite, que é em meio a esta crise que Deus terá um encontro com você. Esta crise aí que você está enfrentando não é para a tua destruição, não é para aniquilar a tua história, não é para pôr um fim na tua trajetória, não, em absolutamente não. Esta crise é prenúncio de algo extraordinário que Deus está preparando para a tua vida. Então, queridos, fique com essa verdade em primeiro lugar. Todo o encontro com Deus é precedido de crises. A segunda verdade, também tão importante, é que todo encontro com Deus é individual. Eu acho interessante esse versículo, que o salmista aqui ele é muito particularizado, né? Em outros salmos, ele fala sobre a alegria de congregar, de se aproximar junto de Deus. Por exemplo, o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali ele está falando de uma adoração coletiva, né? De uma adoração coletiva que causa ali imensa alegria. O Salmo 103, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então ele está falando de uma adoração coletiva, de uma aproximação de Deus que se faz em congregação, em coletividade, em juntos, não é? Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então ele está falando dessa coletividade da adoração, mas aqui ele está falando de uma particularidade. Esse é um nível de relacionamento com Deus que é um nível pessoal. O nível coletivo é extremamente importante, sim, mas há um nível no nosso relacionamento com Deus que é um nível particular, que é um nível pessoal, e nós precisamos encontrar esse nível. Eu diria mais, haverão momentos na nossa vida que este encontro com Deus não acontecerá na congregação, não. Acontecerá na intimidade do seu quarto, na sua individualidade, na sua solitude. É aí, nesse particular, que eu e você teremos um verdadeiro encontro com Deus. Isto vem confirmar esta segunda verdade sobre encontros com Deus, que todo o encontro com Deus é individual. É a hora de se estar face a face com Deus, sem sacerdotes, sem intermediários, sem companhias humanas. Um dos sintomas da menor idade espiritual ou da imaturidade espiritual é a necessidade de intermediários na nossa relação com Deus. Quando a gente precisa de intermediários na nossa relação com Deus, é sintoma de uma imaturidade espiritual, de uma menor idade espiritual. É necessário avançar, é necessário amadurecer, é necessário crescer. E quando crescemos, nós aprenderemos que é possível se estar cara a cara, face a face, diretamente com Deus. É o caso de Samuel, como nós já falamos aqui. Samuel, ele ouvia a voz de Deus sempre através de quem? De Eli. Aí um dia Deus apareceu para Samuel e disse: Samuel, Samuel. Samuel acorda assustado, vai lá no sacerdote. Você me chamou, sacerdote? Ele: não, Samuel, não te chamei. Volte a dormir. Samuel volta a dormir. Novamente veio a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Aí Samuel volta de novo a Eli. Por que ele volta a Eli? Porque ele não conhecia a voz de Deus. Ele só conhecia a voz de Eli. Por isso que recorrentemente ele ia a Eli. Hoje tem muitas pessoas assim. Quem sabe até algumas que estão me ouvindo hoje à noite. Precisa de um profeta, precisa de um guru, precisa de um profeta de chaveirinho para que possa interpretar, entender e ouvir a voz de Deus. Ele vai em qualquer lugar porque ele precisa ouvir a voz de Deus. Samuel estava nesse nível de relacionamento com Deus, um nível imaturo, um nível superficial. E aí ele volta a Eli: Eli, você me chamou? Ele: não, rapaz, eu não te chamei, volta e dormir. Quando Samuel se vira para dormir, ele entende o que estava acontecendo. Era Deus chamando por Samuel. Era Deus que estava levando a Samuel a um outro nível de relacionamento, em que ele não falaria mais a Samuel através de Eli. Era um nível de relacionamento que Deus falaria com Samuel diretamente. Aí ele diz: volta, Samuel. Quando você ouvir novamente essa voz, Samuel, Samuel, não venha até a mim, mas responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi exatamente o que aconteceu. Veio pela terceira vez a voz do Senhor, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus pessoalmente. Ele ouviu a voz de Deus individualmente, porque todo encontro com Deus é individual. Jacó, enquanto ele não deixou passar suas mulheres, suas famílias, sua família, seus bens, e ficou sozinho do lado de cá do Val de Jaboque, ele não pôde ter um encontro com Deus. Quando ele fez isso, Deus desceu. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do Senhor. Quando ele tomou essa decisão de ficar cara a cara, individualmente, sozinho com Deus, Deus desce. Glória a Deus, de uma manifestação teofânica, e teu encontro com Jacó, e fala com Jacó. Isaías é a mesma coisa. Quando Isaías entra no templo sozinho, entra no templo, ele mesmo relata no capítulo 6 do seu livro: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Queridos, amados irmãos, é momento, é tempo de nos encontrarmos com o Senhor. É tempo de nos aproximarmos de Deus. Mas para isso, nós precisaremos nos libertar dos amuletos. Muitas vezes amuletos físicos, muitas vezes amuletos emocionais, humanos, de pessoas, de objetos, que não podem intermediar a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus só pode ser intermediada pelo próprio Deus, da pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse no capítulo 14 de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você esta noite está desejoso, necessitado de ter um encontro verdadeiro com Deus. Rompa os limites das intermediações. Elas não podem te levar até Deus, porque todo o verdadeiro encontro com Deus é individual. Finalmente, todo encontro com Deus terá como resultado transformação de consequências eternas. Todo encontro com Deus terá como resultado, obrigatoriamente, transformações, mas não transformações momentâneas, passageiras, não, mas transformações de consequências eternas. Ninguém que tenha tido um verdadeiro encontro com Deus é capaz de permanecer da mesma forma. Ninguém que tenha tido um verdadeiro encontro com Deus pode permanecer da mesma maneira. Aí eu chamo de novo aqueles dos quais nós estamos hoje comentando sobre ele. Jacó, depois que ele lutou com o anjo feriu a sua coxa. Jacó, o anjo disse, me solta, Jacó, porque a alva se aproxima, eu tenho que subir. E Jacó disse, eu não te deixo enquanto tu não me abençoares. Aí ele pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, Jacó, suplantador, mentiroso, trapaceiro. Aí o anjo diz, a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E hoje, os judeus e nós também oramos, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha como aquele encontro transformou para sempre a vida de Jacó. Samuel, depois que ele responde, fala, Senhor, teu servo ouve, ele recebe as instruções e é o último juiz de Israel. E a Bíblia diz, sabe o que sobre Samuel? Que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Olha que trajetória linda a trajetória de Samuel. Isaías, depois que teve encontro com Deus, ele viu o templo se mover, os serafins voando de um lado para o outro, cada um com seis asas, com duas movendo seus rostos, com duas envolvendo seus pés, com duas voando. Um serafim toca nos seus lábios com uma tenaz, com brasa viva, purifica o seu pecado. Ele ouve a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele pode responder, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi o profeta messiânico, foi o profeta que escreveu o livro com mais capítulos do Antigo Testamento e que recebeu as maiores revelações a respeito da vinda do Messias. Uma transformação eterna, radical. Queridos, eu tenho certeza que não será diferente comigo e nem contigo. Se nós entendermos estas lições, as crises não são para nos destruir, são para nos projetar a um tempo de transformação e mudança. Os encontros com Deus são precedidos de crise. Os encontros com Deus são individuais. Não pense que encontros com Deus verdadeiros, transformadores, se dão nos palcos, diante das câmeras, das luzes, dos flashes. Não. Os encontros transformadores se dão na solitude, na individualidade, na pessoalidade. É aí que Deus quer te encontrar e mudar a tua história. Quando você, de fato, se encontrar com Deus, a tua vida nunca mais será a mesma. Que hoje ainda, você possa ter este verdadeiro encontro com Deus, e ter de fato a sua vida transformada e liberta. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Procurei a paz, o amor, a ternura, o encontro sem igual. Imaginei todo o esplendor, como a nuvem se desfaz em água. Derramei, levantei a minha voz, como relâmpago clarei o mundo, iluminou o meu caminhar. Sinto-me um pássaro que voa pela imensidão dos ares sem fim. Encontrei que tanto eu esperava a paz.
A paz, o amor,
a ternura, encontro sem igual.
Imaginei todo o esplendor, como a nuvem se desfaz em água.
Derramei a minha voz,
como relâmpago clarei o mundo,
meu caminho. Oh, pela imensidão dos ares sem fim, encontrei que tanto eu esperava a paz e o amor em Deus. Foi a plenitude do Senhor que me elevou na grandeza dos céus. Mostrou agora todo o meu viver, que é
este louvor. Nós estamos terminando nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, Te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.